Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Quarta Parede. Eu sou a Larissa.
E eu sou a Ana.
E hoje a gente vai começar o último arco do ano. Meu Deus do céu, esse ano passou muito rápido. E esse arco é um arco que a gente tá devendo pra nós mesmas também faz muito tempo. Porque nada melhor do que terminar o ano em clima de final feliz, falando sobre os filmes da Disney.
Sim, total. E é tipo, é bom porque é filme, a gente não vai ter que ler nada. É bom porque são filmes que a gente já viu também, não vai ter que fazer nenhum esforço extra. Assim, ó, achei perfeito.
Perfeito. Eu amo que a gente abre e fecha o ano sempre com coisas que vão ser, tipo, a lei do mínimo esforço. Porque a gente já se esforçou o ano inteiro pra fazer dar certo, entendeu? O que mais que vocês querem de nós?
Gente, eu li 100 anos de solidão por vocês, entendeu? Única e exclusivamente por
Eu ainda não tive chance de escutar o episódio. Você, de fato, conseguiu chegar até o final? Você leu inteiro?
Não li inteiro até... Agora eu terminei, mas pra gravar o episódio faltava, tipo, 80 páginas. Mas... Eu consegui, eu li, agora eu terminei e eu gostei do livro, olha só que surpreendente. Demorou um pouquinho pra eu engatar, mas depois que engatou, deu certo.
Sou só de 100 anos de solidão pra poder se apaixonar pelo livro, mas... Que bosta, pior piada do mundo.
Mas pior é que foi um pouco, assim, as primeiras 100 páginas pareceram durar 100 anos, aí o resto fluiu.
Bom saber, se algum dia eu conseguir desencavar a ideia de eu mesma ler este livro... Já vou preparada pra sofrer durante as primeiras 100 páginas e depois... Slide.
O pior é que eu acho que não... Assim, tendo terminado, eu acho que não, o problema não são as 100 páginas. O problema era eu. Nessas 100 páginas, entendeu?
Entendi. Você que não tava no clima.
Exatamente.
Mas muito bem. Então a gente vai começar este arco falando deste filme que... talvez seja uma desonra pra mim, pra minha vaca, mas eu só assisti ele pela primeira vez... Quando eu já tinha, tipo, 20 e poucos anos. Porque, não sei, ele não fazia parte da coleção de fitas cassete que eu tinha em casa. E aí eu simplesmente nunca vi ele até o momento que eu já era adulta. E um belo dia ele estava passando no Disney Channel. Porque é este canal que eu assisto sendo adulta. E aí eu assisti, finalmente. A Pequena Sereia. Olha só, eu não tenho esse histórico de apego emocional com a Pequena Sereia que algumas pessoas têm. Ele não é meu favorito da Disney.
Então, quando eu era criança... Eu gostava muito de Pequena Sereia, porque eu gosto muito de nadar, né? É a única atividade física que eu, de fato, curto. E isso desde muito cedo. Então, era um elemento que eu falava, ah, eu quero morar na água. Então, tinha essa coisa de eu querer ser sereia. Mas eu acho que a minha favorita, na verdade, era Pocahontas, porque ela era a única morena de todas naquela época, sabe? E aí eu ficava tipo, ah, é a única que eu posso ser.
É a única que, tipo, dentro dos Power Rangers eu só posso ser essa, a única princesa que eu posso ser essa.
Exatamente, cara, eu nunca fui a Power Ranger sobre... rosa, eu sempre fui a amarela. Por quê? Porque você não pode ser a rosa se você não é branca, entendeu?
E isso é uma percepção que, tipo, a gente só tem hoje, né? Tipo, essa discussão, ela não existia na nossa época. Tipo, a discussão toda de representatividade que a gente... questiona muito hoje, vem daí, sabe? Vem de, tipo, dessa brincadeira infantil de, tipo, qual princesa você quer ser? E você sente que você não tem permissão pra ser uma ou outra porque ela não se parece com você. Tipo, mano, isso fala muito sobre o que eram as produções da Disney e o que elas são agora e o que é essa representação que a gente tem.
Sim,
né?
Total. E pra além disso, assim, eu acho que tinha também, assim, pra além do que a Disney... apresentava, a gente também tinha, tipo, todos os racismos da nossa própria sociedade, né? Porque não é só porque, tipo, na vida real a Ranger Rosa não era morena que não, tipo, eu poderia ser, tá ligado? Mas não, é porque, tipo, as crianças também trazem um certo racismo... que elas, enfim, aprendem da sociedade e aplicam isso meio que sem saber, sabe? Então, eu acho que é um ciclo vicioso, assim. Uma coisa não mostra as possibilidades e aí, porque não mostra, a gente também não aceita mudar, enfim. Aí vai indo esse ciclo até as pessoas virem agora e falarem assim, ai, mas politicamente correto, né? Tudo tão ruim, não sei o quê. Ai, por que Ariel tem que ser branca, ruiva? Daí fica tipo, gente, Ariel pode ser uma negra ruiva. Não sei se vocês sabem disso, existe tinta de cabelo.
Não sei se vocês sabem disso, mas seria não existe. Caralho, foda-se. Entendeu? Ela podia ser um Simpson, a da pele azul. Não faz diferença.
Exatamente, é uma criatura mitológica. Mas uma coisa bizarra de Pequena Sereia, assim, de, eu sei que todos os filmes da Disney, a diferença entre o conto original e a adaptação do filme é sempre, enfim, menos gore, né? Porque os contos de fada originais, mas Pequena Sereia, de todos os contos de fadas, é o que eu mais conheço a versão original. Então, é, tipo, essa diferença pra mim como adulta, agora, pensar essas duas coisas, é... eu fico, nossa, né, eles quiseram, tipo, eles até tentaram, né, fazer a gente aceitar aí uma Pequena Sereia, tipo, fofa e meiga, quando, na verdade, a história, tipo, eu acho que o porquê das pessoas terem problemas com a Ariel e essa questão de, tipo, ah, ela desistiu da sua voz por causa de um homem, etc, etc, é porque mesmo a Disney tentando o seu melhor, ela não conseguiu tirar toda
a carga do que é o conto original, sim.
Exatamente.
Então vamos lá, caso as pessoas aí que estejam nos ouvindo tenham vivido a vida inteira sobre uma pedra, sobre o que fala A Pequena Sereia?
Bom, A Pequena Sereia da Disney conta a história da Ariel, que é tipo uma sereia adolescente, ela é tipo filha do rei, e ela tem o quê? Sei lá, uns 16 anos, sei lá. E ela é fascinada por coisas da terra, assim. Ela guarda vários bugigangas que ela acha em navios naufragados, etc. E ela tem um fascínio enorme por humanos e pela terra, e etc. E um belo dia ela salva um príncipe de um afogamento, de um naufrágio. E aí ela se apaixona por esse príncipe e ela fica, tipo, olhando pra ele, falando, ai, ele é tão lindo, ele é tão lindo, ele é tão lindo. E aí ela faz a maior besteira do planeta Terra, que é ela vai pra Bruxa Malvada e fala assim, Bruxa Malvada. Que é a Úrsula, que na verdade é, tipo, a melhor personagem de todas. E ainda é, tipo, baseada numa drag queen, enfim, acho ótimo. Úrsula maravilhosa. Ela vai pra Úrsula e fala assim, eu quero ganhar pernas pra poder, tipo, viver na Terra. A Úrsula fala, beleza, você quer ganhar pernas pra poder dar uns beijinhos na boca? A troca que a gente vai fazer, então, é você me dá sua voz, eu te dou pernas. Se você conseguir que o cara se apaixone por você em sei lá quantas horas, é tipo 2 dias, uma coisa assim, não é isso?
Eu acho que é um pouquinho mais que isso.
Enfim, sei lá, em um período X aí. Se você conseguir que ele se apaixone por você nesse período, você pode ficar com as suas pernas e com a sua voz. Se você não conseguir que ele se apaixone, você vai perder sua voz pra sempre e não vai poder ficar com as suas pernas. Isso no da Disney, né? No original era mais tipo, você morre. E aí a Ariel tem que conquistar esse príncipe sem poder falar. E aí, enfim, o Sebastian canta umas músicas, tipo, Kiss the Girl. Xalalalalala.
Umas musicais aleatórias no fundo do mar.
Exatamente. Under the sea, under the sea. E aí tem uma cena sobre, tipo, o Sebastian quase sendo feito de comida. E aí você percebe que a Ariel, na verdade, come peixes e ela também é um peixe.
É tudo muito questionável.
Exatamente, e aí no final das contas, o que acontece é que o cara se apaixona pela Ariel, e é isso, final feliz. E aí, ninguém morre, todo mundo termina bem.
É isso, tudo que a gente precisa de um final feliz, ela não vira espuma do mar.
Exatamente, a Úrsula é condenada como, tipo, a pior de todas as piores, apesar dela ter feito, tipo, um contrato que a menina leu, assinou, estava ciente das consequências.
Ou melhor, que ela assinou sem ler, né? Vamos deixar
então,
muito claro.
Mas por idiotice dela, não é mesmo? Porque a mulher apresentou, assim, ó, a Úrsula fez tudo de acordo com a lei.
Úrsula é apenas uma mulher de negócios mal compreendida.
Eu acho, cara, eu acho. E ela ainda, faz, tipo, Ai, gente, pera, calma. Deixa eu começar de novo. E ela ainda faz questão de mostrar pra Ariel, tipo, as consequências. Ela mostra as pessoinhas todas que não cumpriram com o contrato. E a Ariel vê aquilo ali, aqueles vermes que ela mostra. E ela fica, ah, não, tudo bem, aconteceu com eles, mas...
Exatamente. Consciente. quero continuar.
Estou ciente que vou fazer merda, quero continuar mesmo assim. É aquela, pra mim, a Ariel é aquela boa e velha máxima adolescente de, tipo, aconteceu com 99% das pessoas, mas comigo não.
Não, vai acontecer comigo. Então, mas é isso que eu acho que, tipo, é um bom lugar pra gente começar, que, tipo, toda vez que eu me pego criticando, é que nem quando eu me pego criticando o personagem de YA, e aí eu preciso me lembrar que quando eu tinha 16 anos eu também era estúpida, pra mim é um pouco disso, sabe, tipo... O criticar algumas atitudes, tipo, da Ariel, por exemplo. Tipo, ah, ela largou tudo por causa do príncipe. Tipo, deixou de ser uma sereia por causa do príncipe. Tem as pessoas que questionam essa lógica, mas enfim. Independente se foi ou não por causa do cara, tipo, caralho, ela tem 16 anos, sabe?
Sim.
Sinto muito, mas com 16 anos eu também faria isso, sabe? Porque a gente é idiota e a gente acha
então,
que vale a pena.
Mas essa é uma questão delicada, porque, assim, muitas das princesas Disney são muito mais novas do que a gente acha. É que nem a gente falou em Romeo e Julieta também, que a Julieta tem, tipo, na verdade, 13
Sim,
anos.
Sim, que eles têm, tipo, 14
Exatamente.
Anos.
Exatamente. Então, assim, a questão é que a história também, e a maneira como é retratada, e aquele, tipo, sutiã de concha, etc., você acaba adultizando o personagem, mesmo sabendo da idade, tipo, que ele teoricamente tem, né? Então, eu compreendo o porquê das pessoas julgarem tão mais forte assim, porque ela não age como alguém de 16 anos e ela não é retratada. Mas, enfim, esse assunto de adultização de jovens é uma coisa que a gente pode guardar para outro momento, né? Que é meio complexo.
Adultização de princesas da Disney, meu TCC.
É, mas eu acho que o que as pessoas julgam muito da Ariel é parte do fato de que ela era extraordinária e ela troca tudo para virar ordinária por causa de um cara. Essa é a parte que é mais difícil de entender, sabe? É o fato de, tipo, você tinha uma coisa que mais ninguém tem e aí você abandona isso, sabe?
Então, mas aí, talvez, vamos fazer uma advogada do diabo aqui, vamos entrar em defesa da sereia. Se você for parar pra pensar, tipo, esse elemento extraordinário não é extraordinário pra ela, porque, tipo, tá, eu sou uma princesa, eu sou, tipo, uma sereia, foda-se, tipo, literalmente todas as pessoas que convivem comigo são sereias também, ou são, tipo, sei lá, caranguejos falantes ou um peixe dourado que fala. Mas,
sim,
pra ela não tem nada de extraordinário, sabe? Pra ela, o que ela almeja, que é essa existência humana, é infinitamente mais extraordinário do que ela tem, né? Então acho que também tem um pouco dessa coisa de você enxergar a grama do vizinho como sendo sempre mais verde, de você, dentro do seu contexto, não importa o quão fabuloso ele seja, você não consegue enxergar todas as maravilhas que você tem quando tem aquela uma coisa que você queria ter e que é impossível pra você.
Sim, tanto que, assim, eu acho que as pessoas que mais defendem a Ariel dizem justamente o quanto, tipo, o interesse dela sobre morar na Terra e humanos, etc., antecede o príncipe muito antes, entendeu? Essa era uma coisa que ela sempre quis. Então, sim, eu concordo. E eu acho que tem essa questão de, tipo, perspectiva. Mas, também, eu fico um pouco assim, cara, Ariel, você quer mesmo fazer essa decisão tão assim, tão jovem, né? Tão precipitada, meu Deus. Eu fico que nem mãe falando pro filho assim, você tem certeza que você quer fazer essa tatuagem quando você tem 15 anos de idade?
A dica de quem fez uma tatuagem com 17 anos é... Não,
exatamente,
não,
eu fico um pouco... Será que... Assim, a gente não pode parar pra pensar um pouquinho, fazer um experimento, não sei.
Então, eu acho que aí quando a gente entra, na, pra mim, o que é questionável com relação a, tipo, Ariel traiu ou não traiu, né, pegou as pernas ou não por causa do cara, eu acho que o rolê pra mim é de, tipo assim, tá, o desejo dela de ser humana antecede ela ter visto o Eric, show. Mas a atitude não. Tipo, o Dio que fez ela, tipo,
eu acho que ele é um catalista.
Ele é um catalista, sim. Mas, tipo assim, eu acho que aí adicionou uma coisa na pilha, sabe? Tipo, não é só o eu quero ser humana e é uma coisa impossível. Mas é, tipo, eu quero ser humana pra, tipo, em
e
algum
agora,
momento,
né?
Encontrar com esse cara, ter uma chance com esse cara. Porque, tipo, todo... E aí o que dá muita essa impressão de que, tipo, foi por causa deste romance, que não é um romance porque ela, tipo, viu o cara uma vez quando foi uma vez dele. É, tipo, o fato de que todo o acordo dela com a Úrsula gira em torno deste um cara, né? Tipo, a história acaba girando em torno desse um cara, quer ela queira, quer não. E aí eu acho que esse elemento
Exatamente.
catalisador é o que torna tudo muito questionável, que é tipo, mano, tu viu um cara bonito e aí é isso, e tipo, você vai mudar a sua vida inteira por causa desse cara. E não é só isso, a gente, tipo, entende que não é só isso, mas acaba se transformando só sobre isso, né? Tipo, em momento nenhum, e é isso, é mais uma questão do filme, da construção daquilo, do que a personagem de fato, né? Porque ela tá ali só pra existir. Mas você em nenhum momento tem, tipo, ela apreciando o fato dela ser humana, sabe? Tipo, acaba virando tanto sobre ela ter que conquistar esse cara pra, tipo, conseguir a existência humana dela para sempre e recuperar a voz dela, e, tipo, entendeu? Todas as coisas. Ela não recupera, não tem isso no acordo, né? Ela não vai recuperar a voz em momento nenhum.
Eu acho que se elas, no acordo, se ele se apaixonasse por ela dentro do período, ela teria a voz de
É,
volta.
então vamos supor que seja, faz muito tempo que eu assisti. Mas, tipo, acaba sendo só sobre isso, sabe? Tipo, deixa de ser sobre ela conquistando este sonho mesmo que temporariamente, passa a ser só sobre esse desespero de, tipo, conquistar esse cara que a gente nem sabe se de fato ela tava interessada nesse cara ou se, tipo, foi uma coisa que foi um catalisador e aí acabou se transformando numa coisa maior por causa do acordo, né? Tipo, fica em torno disso, mas ninguém para pra perguntar, tipo, Ariel, me diz uma coisa aqui, você de fato tá apaixonada por esse menino?
Então, mas sendo bem sincera, a Ariel tem muito pouca agência dentro da própria história, né? Eu acho que ela tem, tipo, dois momentos em que ela de fato tem agência, que é quando ela canta lá os negócios das bugiganga lá, que ela coleciona, que é quando a gente vê que.
Part of your world.
Exatamente. Que é quando a gente vê que de fato ela tem um interesse maior para além do cara, simplesmente. E quando ela de fato vai atrás da Úrsula. Mas, tipo, ela como humana, ela não tem agência sobre absolutamente nada. Ela, em momento algum, tipo, escolhe o que ela vai fazer. Ela, em momento algum. Ela tá, tipo, ela é levada por pessoas. E eu acho que essa metáfora do sem voz é muito maior porque, tipo, ela não só é, tipo, sem voz no sentido de não consegue falar, mas ela é sem voz no sentido de pensamentos, no sentido de autonomia, no sentido de decisão da sua vida, entendeu? E eu acho que a questão do Eric, etc., é importante. Porque eu acho que entra nessa questão de agência, entendeu? Porque eu acho que se ela desiste tipo, de ser sereia porque ela quis, porque ela sempre sonhou com isso, porque faz parte do objetivo de vida dela, versus ela decide, tipo, essa é uma coisa que ela sempre quis, mas, tipo, ela só toma essa decisão agora, nesse momento. Por medo de perder ele, por medo de, tipo, se eu não fizer isso agora, nesse instante, a gente não vai ficar juntos. Isso tira parte tipo, da agência dela novamente, entendeu? E eu acho que esse é o problema que muitas pessoas têm com várias das princesas Disney clássicas, né? Com, tipo, eu acho que é o problema com Bela e a Fera e a Síndrome de Estocolmo, que a gente vai falar no episódio que vem. Eu acho que é tipo Cinderela, Branca de Neve, todas elas têm esse problema de, tipo, não ter agência sobre sua própria vida e não ter o poder de decisão das coisas, sabe? E eu ainda acho que a Ariel tem esse poder em, tipo, ao contrário de outras pessoas, ela tem esse poder em um momento que é. Ela escolhe ir até a Úrsula, não é a Úrsula que vai até ela, não é tipo ninguém, não é uma coisa que acontece do acaso. Ela fala: não, 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 eu vou lá, eu vou contrariar meu pai, vou contrariar minha família, eu vou lá. Depois disso, assim, ela tá tipo absolutamente perdida. A Ariel, como humana, é inaceitável, assim,
Ela é um
mas.
cone, né? Tipo, ela só
Exatamente.
tá ali. Ela literalmente só tá ali.
Então, eu acho que tem. Esse elemento de, tipo, raiva das pessoas pela Ariel humana também é justificada por causa disso, né? Porque, tipo, a construção da personagem dela, quando ela vira humana, é infinitamente pior, sabe?
E aí, enfim, entrando um pouco nisso, nesse rolê de agência, eu acho que a gente também discute muito pouco quando a gente fala sobre Disney. Eu acho importante a gente falar sobre essa falta de agência das mulheres e sobre o que isso reflete nos papéis de sociedade, etc, etc. Mas, tipo, os príncipes também são bunda moles pra caralho, né? Tipo, Eric é outro também que só tá ali. Ele, tipo, literalmente vai casar com outra menina mesmo gostando da Ariel, tá ligado? E ele é outro que ele é super levado pelas coisas. E o que isso diz também sobre, enfim, sociedade, sobre as coisas que a gente aprende, sobre os papéis que a gente vende. Eu acho o Eric um, tipo, tão picolé de chuchu assim, sabe? Ele é um
Sim,
rostinho
ele não tem a menor personalidade.
nenhuma, nenhuma. Eu acho que isso pra mim ele é questionável, tipo, isso é questionável basicamente todos os príncipes. O único que eu gosto mais ou menos, e eu, assim, sendo muito sincera, eu só gosto dos clássicos porque é o meu filme preferido e eu tenho uma conexão emocional, é o Philip, da Bela Adormecida. Mas eu admito que ele também é bem picolé de chuchu. Mas, tipo,
Ele é bem picolé de chuchu, mas ele é muito
sim, ele é
bonito,
muito
né?
bonito.
E ele tem uma voz
E ele,
muito
pelo menos,
boa.
sei lá, tipo, sei lá, ele luta com o dragão. Eu não sei se eu tô criando desculpas aqui, mas eu gostava. Na época, eu me apaixonei por A Bela Adormecida por causa disso. Literalmente, porque, tipo, ah, ele luta pelo dragão, os outros não fazem nada. Mas o Eric, ele, pra mim, entra muito nessa lógica de, tipo, o cara que não faz nada e aí as decisões são sendo tomadas por ele. E aí ele tipo, mano, ele poderia ser tão mais ativo, sabe? Tipo, ele poderia ter ajudado de tantas formas, mas ele tá tão claramente desinteressado. Que as coisas meio que, tipo, só vão
Pra
acontecendo e quando
mim,
elas não acontecem também foda-se.
sim. Pra mim, o Eric é aquele tipo de homem hétero que nunca comprou a própria cueca. Que é o cara que, tipo, quando ele era mais novo, era a mãe que comprava
A
cueca
mãe
e
faz o
depois.
prato,
Exatamente.
corta o
E aí
bife.
depois ele nunca não esteve em um relacionamento, sabe? E é sempre são as namoradas que compram as cuecas dele. Pra mim, ele é esse tipo de cara. Porque assim. Quando ele encontra Ariel, ele tá apaixonado por uma menina misteriosa que é a da voz, que ele não sabe que é a voz da Ariel. Então ele fica tipo, ah, eu tô apaixonado por essa menina. Eu não apaixonado, mas enfim, estou intrigado, né? Eu tenho uma questão aqui. Ah, mas tem essa outra aqui que tá me dando mole, né? Vamos com ela. Aí quando a Úrsula aparece de ser humano, é meio que a mesma coisa, assim. Ele é perpetuamente um tipo. Ah, quem que é o mais fácil
A
aqui,
lei do
né?
mínimo esforço, tal
E
qual
eu
a
acho
gente
que.
gravando coisas que a gente não precisa ler. Me deixa. Então é isso, nessa narrativa nós somos o Eric.
Nossa, muito. Mas eu acho também que, assim, existe uma questão dos príncipes e a falta de personalidade deles, que é aquela coisa. Meio tipo, de você projetar o que você quer neles, eu acho que eles são propositalmente vazios também. Porque, justamente porque eles têm que ser esse ideal de, tipo, perfeição para todos os espectadores. Então, quanto menos você dá características, quanto menos você dá personalidade, mais espaço tem para as pessoas projetarem o que elas querem ver naquele cara. Então, assim, eu acho, tipo, eu acho ruim para a construção de personagem, eu acho ruim quando a gente faz uma análise do tipo que a gente está fazendo agora. Sim, mas eu também acho que é proposital, entendeu? Não é pura e simplesmente uma falha. Porque, assim, eu acho que isso é real, e eu acho que isso é muito real, especialmente em, tipo. Princesas clássicas, porque quando a gente pensa em Branca de Neve, quando a gente pensa em Cinderela, elas também não têm uma personalidade, entendeu? Elas não têm interesse. E eu acho que a Ariel, assim, quais são as coisas que. Me diga três características, três coisas que a Ariel gosta de fazer ou ela é boa fazendo, para além de tipo, ah, eu quero ser
Sim.
humana, eu quero ter pernas.
Eu, tipo, gosto de cantar e de colecionar coisas humanas, mas isso entra na categoria quero ser humano.
Exatamente, tipo, ela não tem, eu não sei dizer. Enquanto que eu acho que, tipo, isso vai melhorando com o passar do tempo. Assim, quando a gente vai analisar a Princesa e o Sapo, por exemplo, a Tiana, a gente já tem, tipo, eu consigo dizer três coisas sobre ela, entendeu? Eu acho que mesmo Mulan, eu consigo dizer três coisas sobre ela, sabe? Eu acho que essa é uma melhora que vai vindo gradualmente até a gente chegar em, por exemplo, coisas um pouco mais, tipo, sei lá, valente, por exemplo, sabe?
Sim. Eu acho que o
Em que.
que a gente vai ganhando com o tempo, enfim, analisando Disney como um todo, é que você vai, eles vão percebendo que os personagens precisam de uma motivação para além só de, tipo, da desculpa do amor verdadeiro, sabe? Tipo, isso sustenta só até a página 2. E isso foi mudando para mim junto com o que a gente espera como sociedade também. E como são. É esse tipo de animação, né? Quando a gente fala de história de princesa, a gente tá pensando num público-alvo razoavelmente específico, né? Tipo, porque até então era tido como, tipo, ah, os filmes de princesa são pras meninas. E hoje em dia a animação é uma coisa muito mais unissex do que isso, né? Tipo, você não vende apenas para as meninas. Mas tendo em vista isso também, é tipo, mostra o quanto a gente mudou como sociedade no que diz respeito ao olhar que a gente tem sobre o que as meninas querem como modelo e quem essas mulheres vão se tornar um dia, né? Então deixa de ser só sobre você se casar, que era um padrão básico, mega aceitável, sei lá, nos anos 30, quando a Disney começou a produzir animações, e passa a ser sobre, tipo, você correr atrás dos seus sonhos, os laços de amizade, laços familiares, N outras coisas, e aí no meio, se rolar, a gente pode colocar uma relação amorosa. No caso de Valente, por exemplo, isso nem é uma questão. Então acho que diz muito dessa evolução, assim, porque você pensa. Até quando você diz respeito às vilãs, por exemplo, eu tava tentando chegar nisso, assim, por exemplo, do desenvolvimento da Úrsula. Eu tava pensando aqui enquanto você falava, cara, eu acho a Úrsula muito foda. E eu não acho que ela seja, tipo. Ela é vilã, porque, enfim, ela é uma vilã clássica, mas ao mesmo tempo, assim, o que a Úrsula quer? Tipo, aonde a Úrsula quer chegar? Ela quer tirar o Tritão lá do o pai da Ariel do
Então,
trono? Ela quer dominar os Sete Mares? Ela quer tocar o terror? O que ela quer?
não, a Úrsula tem um backstory, que é o fato de que em algum momento, ela, tipo, na música dela,
O
o
Poor
Poor
Unfortunate Souls?
Unfortunate Souls, ela fala alguma coisa sobre isso aqui, eu não vou lembrar porque, enfim, a gente novamente não reviu o filme, mas tem alguma coisa de que, tipo,
Zero novidades quanto a
de
isso.
que o Tritão fez alguma coisa contra ela no passado. Então é tipo uma vingança que tá vindo há muito tempo. Agora, uma coisa que eu acho que a gente poderia falar sobre a Úrsula, enfim, que eu acho que é importante, é o elemento queerbaiting da Disney e o quanto eles fazem os vilões terem um elemento meio queer. Sem ser assumidamente isso, sabe? E são sempre só os vilões. Quer dizer, o Scar tem um elemento meio queer. A Úrsula é baseada na Divine, que é tipo o maior drag queen da história do cinema, sabe? E aí você fica tipo, mas por quê? Por que que a gente precisa colocar esse elemento nos vilões e tipo, não tem nenhum mocinha, princesa, príncipe que tem
Sim.
isso, sabe?
Nossa, real, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Tipo, quando você falou do elemento queer, eu pensei, nossa, o Scar, ele é praticamente o Félix da. Não lembro qual que é a novela que o Matheus Solano fazia o Félix, que é tipo a bicha má, tá ligado? Mas isso é muito real. É muito real. Você acha que talvez tenha também relação com essa questão de, tipo, divisões da sociedade? Porque eu não consigo traçar esse mesmo paralelo, por exemplo, hoje em dia. Se for pensar em, tipo, sei lá, na mãe da Rapunzel, eu não acho que ela tenha o mesmo elemento queer.
Eu também não acho, não acho. Mas, por exemplo, a rainha má lá do espelho da Branca de Neve, eu acho que ela tem um pouco. A Malévola, gente, que bicha que não gosta da Malévola, né? Eu aqui batendo palmo pra Malévola.
100% eu.
Então, assim, eu acho que tem esse elemento. Eu não. Tipo, eu sei que tem um vídeo no YouTube de um canal que eu gosto muito que chama. De uma menina que chama Rowan Ellis. Procurem aí que ela fala. Ela tem um vídeo de, tipo, 40 minutos só falando sobre isso. Mas eu não sei exatamente o porquê. Eu acho que tem uma coisa de tipo. A gente pensar que antigamente existia uma certa vilanização da comunidade queer e o fato de, tipo, ah, vocês não podem chegar perto de crianças, especialmente. Mas ao mesmo tempo, assim, a Pequena Sereia é dos anos 90, né? Então, assim, eu também não sei se esse tipo de mensagem, eu acho que a gente já tinha superado um pouco isso, sabe? Eu não sei o quão. Essa justificativa pode entrar aí. Rei Leão também é dos anos 90. Então, assim, caralho, mano, sabe?
Eu não tenho uma resposta para isso. Então eu me
Pois é.
limito a sorrir e concordar.
Também não, mas enfim, eu só queria deixar claro que é uma coisa que existe, né?
Então, mas ainda voltando nesse rolê de justificativas, de motivação de personagem, eu de verdade, você falou do rolê dela tá dando um payback pro Tritão, e aí acho que no final até rola um enfrentamento, não rola?
Rola, porque
Eu não consigo
ela vira
lembrar.
tipo um monstro gigante do mar, e destrói o navio. E aí, quem. quem a destrói, na verdade, é tipo, é a própria Ariel, mas a. Gente, puta merda, aí os fãs de Disney vão bater na gente, né? Mas eu acho que é a própria Ariel usando o tritão do pai, alguma coisa assim.
Ah, eu tenho zero lembrança. Tipo, eu lembro razoavelmente dessa cena, mas não o suficiente para, enfim, qualquer coisa. Mas o meu ponto era só de, tipo, para mim essa mensagem fica tão pouco clara de o que a Úrsula tá ganhando com isso e qual é, enfim, o motivo da vilania dela e tal, que para mim e aí para mim entra a mesma coisa mais ou menos que o rolê da Malévola, assim, tipo, eu gosto muito da Malévola, é o meu filme preferido, ela é uma das minhas vilãs preferidas. Mas você entende o backstory meio que, tipo, por ali, né? Tipo, existe. Ela invade o rolê, ela amaldiçoa, você entende que existe uma rixa, mas meio que é só isso, tipo. E aí fica tudo meio que subentendido, e eu acho que o rolê do subentendido é uma coisa que você pode deixar para, tipo, absolutamente todas essas histórias clássicas da Disney, assim. Na dúvida, você não vai lembrar porque isso não é o importante, sabe? Você lembra dos números
Exatamente.
musicais, você lembra dos amiguinhos bonitinhos lá do Sebastião dançando durante o. Qualquer que seja o número musical dele que eu não lembro mais. É o Under the Sea, né?
É o Under the Sea, e depois tem o que ele quase morre lá, que ele tá sendo cozinhado.
Clássicos.
Mas assim, eu acho que a Disney, mesmo atualmente, ela confia tanto em certos arquétipos, em certas fórmulas de personagem, que ela não desenvolve seus personagens além da página 2, entendeu? Então isso vale pro seu vilão, mas vale pra sua mocinha, vale pro seu mocinho, vale pra, tipo, todo mundo. Todo mundo ali, tipo, funciona meio que na base do tipo, ah, você entende que o papel dela é ser vilã. Então, tipo, você já não questiona a partir disso, entendeu? Eu acho que isso é muito verdadeiro, mesmo em, tipo, filmes atuais, assim, por exemplo, Frozen. Eu também acho que existe essa mesma fórmula de tipo, ah, você entende que essa é a princesa que foi, sei lá, teve que esconder seus poderes, entendeu? Que foi reprimida. Uma é a princesa.
Cause you don't feel, don't let them down. Desculpa, eu vou burst into song em vários momentos durante esses próximos podcasts. Vocês me
Mas
aguentem,
é
é
aquela
isso?
coisa de tipo, a pessoa reprimida, frígida. Frígida, Frozen. Sabe? E aí tem a outra princesa, que é a princesa legal. E assim, tudo bem que eu já tô falando de Frozen, que é uma coisa que já tem um desenvolvimento de personagem muito maior do que, tipo, mil e uma outras princesas, especialmente as clássicas. Mas eu acho que essa formulinha ainda é uma coisa que, tipo, a gente segue muito, sabe? Eu posso só falar uma coisa?
Go for it.
Você chegou a assistir. Porque eu era muito viciada em Pequena Sereia, eu assisti também o Pequena Sereia 2. Você chegou
Eu
a
não
assistir?
assisti nenhum dos segundos filmes. Eu não assisti Rei Leão 2, não assisti Pequena Sereia 2. Eu sou terminantemente contra continuações da Disney.
Bom, eu assisti todos esses porque eu era, tipo, viciada. No Pequena Sereia 2, a Ariel e o Eric têm uma filha. E a filha quer muito virar sereia. A filha, na verdade, tipo, a filha nem sabe. A filha não sabe que a mãe foi sereia. A filha não sabe do backstory nenhum. Mas ela gosta muito da água e ela é amiga de peixes e ela gosta muito. E a mãe proíbe ela de ir na água. Tipo, a Ariel tá tipo, você não vai pisar na água. E eu fico,
Caralho!
exatamente, eu fico, mano, Ariel, por que que você está fazendo com a sua filha aquilo que
O que
fizeram com você?
fizeram com você? É porque a
Exatamente.
gente não tem história.
Mas eu fico tipo, gente, inventa outra história, tá ligado? Porque assim, o final do Pequena Sereia, ela e o pai dela, a Ariel e o Tritão, tão bem. O Tritão aceita a decisão dela, entendeu? Dá a entender que, tipo, porque eles estão num reino que é próximo ao mar, que enfim, a gente presume que seja Dinamarca, porque é lá que a história original acontece. Você presume que eles vão ter uma relação até que semi-próxima ali, né? Um na terra e outro no mar, mas se vendo, se falando, se comunicando. E aí, não é nada disso que acontece. A Ariel tá tipo, você nunca vai pisar no mar. Eu tô tipo, mas, bicha, como assim?
Tipo, caralho, ah, você tá fazendo exatamente o que foi feito com você. E B, tipo, o seu character development foi, tipo, você excluiu a sua família da sua vida. Foi isso. Bloqueei o WhatsApp.
Exatamente. Então, assim, eu tenho muito. Nossa, eu tenho muitos problemas com Pequena Sereia 2. E eu também, tipo, eu acho que ele foi feito um pouco para essas pessoas que falam assim: ai, mas não seria tão mais legal, tipo, o Eric virar sereio? E aí eles fizeram assim: ah, então a gente vai fazer isso só com a filha.
Vamos ver se isso dá certo.
E aí, tipo, turns out não deu certo, não.
Surprise, bitches, ficou uma bosta. A gente tem e-mails, queria dizer.
Então, leia.
Cortei a discussão, não sei nem se você tem mais alguma coisa a ser dita.
Não, era só isso mesmo. É só pra dizer que o 2 é muito ruim.
Maravilhoso. Então a gente tem, finalmente, o e-mail gigante de Tayane sobre 100 anos de solidão. Olha só.
Uau.
Na verdade, esse e-mail chegou já tem um tempo. Ela mandou dia 15 de novembro. E aí a
Mas como
gente não
assim? Ela
leu
mandou
porque foi.
antes do episódio sair?
Sim. Sim.
Caraca.
E aí, enfim, vai ser um e-mail que muito mais você vai responder do que eu, porque afinal de contas não li 100 anos de solidão, né? Mas vamos lá.
Ok.
Então começa com: Oi, bebidas, eu de volta. Eu sempre vou ler meninas como bebidas, não tem jeito. Esse ano eu li 100 anos de solidão e tinha tanta coisa para falar sobre, e aí eu fiquei no meu Twitter falando sozinha. Eis que vocês divulgam esse arco incrível e que o último episódio seria sobre mais nada, nada mais, nada menos do que 100 anos. Hashtag desmaiei. E como eu sei que não trabalhamos com boa memória aqui, já que a minha mesmo não é, resolvi escrever um e-mail antes do episódio sair, porque aí vocês já leem logo depois de ter falado sobre o livro. Proatividade é tudo. Eu sei, vai ficar enorme, então desde já me perdoe. Primeiro de tudo, sempre ouvi dizer que esse livro era difícil de ler. E eu não achei, mas realmente tentar acompanhar a árvore genealógica dos Buendia. Buendia é o nome da família?
Sim.
É.
Teve até uma interferência aqui do meu papagaio de pirata ao lado, mas olha só que engraçado, porque quando você colocou o Buendia lá no, na imagem do negócio, e aí quando. Agora eu tô me sentindo muito ridícula. Quando eu fui fazer a legenda, porque a gente coloca lá, né, a legenda para cegos no site do podcast delas, e eu coloquei bom dia escrito em espanhol. Porque eu não sabia, eu achava que era frase. E eu fiquei, por que que está escrito bom dia? Sendo que seria buenos dias, mas ok, a pessoa é burra.
Não, bom dia é o nome da família.
É isso. Cuidado com a burra. Nos deixa meio perdidos nos nomes tudo igual e nas relações coparentescas. A gente fica só humildando a Zara Tedesco. Eu já amei isso porque é bem a nossa realidade mesmo. Além do que, eu ficava chocada que os irmãos tudo se relacionavam com as mesmas pessoas, mas pensando que não tinha muito como ser diferente. No último podcast, Ana disse que não estava se sentindo em sintonia com o livro. E eu, ao contrário, curti muito e escrevi tweets como esse. Pensando aqui que se o José Arcádio II vivesse na época dos chats, seu nickname seria algo como CM22, porque todo mundo que vê esse homem nu fica alvoroçado. É o
Não, eu, assim, como eu já disse, eu acho que sim, eu demorei para entrar um pouco dentro do livro, mas o problema era mais eu que não tava, tipo, a fim de ler, e menos do livro. Tanto que quando, de fato, eu fui obrigada a ler pro podcast, assim, nos 45 segundos do tempo, eu gostei muito, assim, eu gostei bastante. Mas eu acho de verdade que é um pouco difícil de acompanhar, assim, se você quiser sempre em todos os momentos saber, tipo, quem é filho de quem, que geração a gente tá, pode ser um pouco difícil, assim. Tem alguns personagens chaves que você acaba se baseando nele, na presença deles para se localizar no tempo, mas também teve momentos em que eu tava só tipo, mano, vou ler aqui, go with the flow, confusão mental mesmo, foda-se.
Mas eu entendo ela, pois é curioso que mesmo estando praticamente na metade do livro, ainda parece que está acontecendo a apresentação dos personagens. Esse é um livro de passagem de tempo, onde o tempo passa de forma tão devagar como se, que parece que ele nem está passando. Nossa senhora, estou um pouco confusa com essa paralela. É a pessoa aqui editando o e-mail dos outros, né? Também tenho muitas críticas e ressalvas. A história do Aureliano com a Remédios é de se dar nojo. Não tem justificativa para mim. E se o livro é tão fantasioso com o tempo, tão cheio de possibilidades, podia ter uma maldição tal como tinha com a Úrsula e o José Arcádio por serem primos. Ou o Aureliano passou a ser assombrado ou algo assim. Mostrando que seus desejos eram asquerosos. Não aceitei como tudo foi tratado. Não sei quem são essas pessoas, então tô sorrindo e acenando. Uma coisa que eu reparei no livro era que eu não podia me simpatizar por um homem que ele ia à missa. As mulheres eram quem seguravam todas as pontas. Eu só odiei com todas as minhas forças a Fernanda Del Capio mesmo. E gostaria de saber o que vocês acharam do Aureliano. Do
Sim, a
Aureliano e
Fernanda é
da
péssima.
Amaranta. Meu Deus do céu, Úrsula. Porque me pareceu muito um estupro que o estuprador tenta deturpar toda a história.
Esse é o último lá, tipo, o último casal de todos? Cara, eu acho que não. Se for o casal que eu tô pensando, que é o último que tem o filho que depois vira porco, eu achei que não, porque, tipo, a Amaranta larga o marido depois pra, tipo, ficar com ele. Tipo, ela escolhe ficar com ele, entendeu? Enfim, não, eu não sei. Mas, ao mesmo tempo, como as pessoas têm nomes muito parecidos, eu não sei se eu tô pensando no casal certo aqui.
Eu acabei ali sem saber muito bem o que senti. Por um lado, eu achei muito bem escrito, mas por outro, algumas palavras e acontecimentos são problemáticos e me dá ânsia. Esse é o meu problema com clássicos. Queria ver gente discutindo as problemáticas dos livros e não só exaltando como a melhor obra-prima de todos os tempos. É preciso discutir e falar sobre eles e não colocá-los num altar. Mesmo livros incríveis ou clássicos podem ter coisas ruins.
Sim, não, eu acho que um negócio de problemático, sim, o livro é problemático. Eu discordo de que são só os homens que são problemáticos. Eu acho que as mulheres também são muito problemáticas. A primeira Amaranta, por exemplo, e a necessidade dela de perpetuamente, tipo, fazer homens se apaixonarem por ela para depois negá-los. Existe uma questão de vingança ali, uma mesquinhez que eu acho problemática também. Eu acho que a Fernanda é uma mulher péssima que, tipo, usa da sua moralidade para espizinhar nos outros e para diminuir os outros e para se achar melhor do que os outros. Mas, assim, eu acho que essa construção de personagens que são todos meio falhos, são todos eles, assim. Mesmo a própria Úrsula, a mãe de todas, que eu diria que é a personagem, tipo, a mulher mais bem construída dessa história e uma das personagens mais moralmente corretas, ela ainda tem seus momentos ruins, assim. Mas eu acho que isso é, tipo, para mostrar um pouco de pessoas, uma construção de pessoas reais, entendeu? Pessoas que são boas, mas e são ruins ao mesmo tempo, e pessoas que, tipo, são capazes de coisas grandiosas e capazes dos piores momentos possíveis. E eu acho que o livro também tem muito esse elemento tipo, da loucura, do ponto fora da curva. Então, esse tipo de comportamento entra também um pouco nisso, assim, nessa exacerbação do real, assim, sabe? Porque eu acho que, beleza, ele é realismo mágico, mas mesmo quando ele tá contando coisas que caberiam dentro do no da nossa realidade, do nosso realismo, ele é a mais, assim, sabe? Ele é tipo. É meio tudo um pouco à flor da pele, um pouco, sabe, bem sentido, assim. Ele é mais real do que a realidade. Não sei como explicar isso, mas é diferente. Então eu acho que é isso, tipo, todos os personagens são assim. Não só os homens.
E ela termina com: no geral, eu gostei. Adoro livros que brincam com a noção de realidade e deixam claro que a vida é muito mais fantástica do que a gente imagina. E não posso deixar de dizer que essa foi uma das melhores passagens de tempo que eu li até hoje. Encerra esse e-mail gigante falando sobre como a história do pelotão de sobre a história do. Ah, meu Deus do céu! Encerra esse e-mail gigante falando sobre a história do pelotão de fuzilamento aparecendo o tempo todo e não dando em nada. Berro.
Sim, pra matar o capitão, né? Tanto que o livro começa com isso e no final das contas ele, bom, enfim. Sim.
Nada acontece, feijoada.
A ideia de cíclico, né? De coisas se repetindo, inclusive em Nada Acontece Feijoada, que tipo, volta várias vezes.
Ah, muito bem, gente. Se vocês quiserem fazer que nem Tayane e contar pra gente o que vocês acharam deste e de outros episódios, manda lá um e-mail pra gente no quartaparedepodcast@gmail.com.
Ou se vocês tiverem opiniões um pouquinho mais curtas, a gente tá no Twitter, no @quartaparedepod.
A gente de vez em quando dá as caras no Facebook também, não serve pra nada, ninguém interage com a gente por lá, mas a gente está presente no facebook.com/quartaparedepodcast.
Se vocês quiserem ouvir os nossos episódios e comentar pelo site do Podcast Adelas, a gente tá por lá no www.podcastadelas.com.br.
Nós também estamos lá no iTunes, né, gente? Segue a campanha pra gente se tornar o podcast mais ouvido do Brasil. KKKKK.
Top 100, top 100, top 100, top 100, top 100.
Deixa lá pra gente a sua avaliação. a sua validação e a sua avaliação de umas 5 estrelas, mais um comentário, para ajudar a gente a crescer, aparecer para outros ouvintes e aparecer no tão saudoso, né, Top 100 aí, que é o nosso objetivo 2020.
Eu, assim, eu acho que esse ano, 2020, a gente tá especialmente preparado, porque a gente já começou o objetivo de 2020 em 2019. Então, assim, ó, chances de sucesso estão quase.
É isso, se a gente terminar a gente, 2020 em 199, eu já tô feliz porque é Top 100.
Exatamente, top 100, top 100, top 100. A gente também tem vida pessoal, se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, eu estou no @analivms, Ana com dois N's.
E eu tô sempre no Twitter, no Instagram, em várias outras redes sociais, no @LarissaSiriane, Siriane se escreve com S e tudo I.
Então é isso, né?
Nos vemos semana que vem, gente. Um beijo pra todos vocês e tchau! Tchau.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.